Agora são 3:03. O Brasil ficou assustado nesse começo de ano com duas rebeliões de grandes proporções. Dois massacres dentro dos presídios, né? Um deles em Manaus e o outro em Boa Vista. Os brasileiros também sempre estão envoltos com a discussão sobre o sistema carcerário, superlotado. Há a discussão de que a violência no Brasil tem que se combater com a violência, mas o Brasil tem leis e devem ser obedecidas, tem o Código Penal. A violência combate a violência. Como entender a situação do sistema carcerário e como entender a justiça no país quando se fala, por exemplo, no Código Penal? Para isso eu converso agora com um advogado, criminalista, professor de direito. Eu converso com Hamilton Belotto Henrique. Doutor Hamilton, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa contradição que a gente tem no Brasil entre a vontade popular, de senso comum, de combater a violência com violência, a repressão, que quase sempre vai dar nos governos buscando aumentar o aparato de segurança, ampliar, né, as celas, e a lei do Brasil, né, o Código Penal, que parece que tem um espírito um pouco diferente. Né?
No Brasil nós temos uma cultura da prisão, né? Parece que todos os problemas sociais, fundamentalmente aqueles ligados à violência, deveriam ser resolvidos apenas com o uso do direito penal, do sistema penitenciário brasileiro. E o problema, obviamente, é muito mais amplo. Ele deve ser resolvido por outros parâmetros, como, por exemplo, políticas sociais de integração, que são muito mais eficazes nessa questão.
Agora, como fazer isso? Porque a gente tem, depois desses dois massacres que nós tivemos nos presídios, a gente tem o crime organizado dentro do sistema penitenciário. E esse crime organizado faz valer sua força pela própria estrutura do sistema penitenciário. Não é uma contradição entre o que a gente deseja na lei e o que a gente tem de verdade? Quer dizer, a gente tem uma guerra constante e uma tentativa de ter uma lei mais humanizada?
Veja, Gilson, essa tragédia dos presídios brasileiros, esse massacre anunciado, não vamos usar aqui outra designação, como algumas autoridades disseram, até que houve um acidente, não vejo como um acidente. Essa é uma tragédia anunciada há muito tempo. Agora, o que nós devemos observar é que a legislação brasileira, ainda que atrasada, antiquada, de uma origem e uma tradição medieval, ela teve alguns avanços nos últimos anos. Eu vou te dar a título de exemplo. É a Lei 11.403, que fez alterações profundas no Código de Processo Penal, no que diz respeito a medidas cautelares, eu vou incluir aqui prisão preventiva, e essa nova legislação possibilitou, aliás, ela fomentou o uso de vários outros mecanismos de controle que não a prisão preventiva. Por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar, mesmo a fiança ou outras medidas cautelares alternativas à prisão. Mas parece incrível que nós insistimos em utilizar a prisão preventiva como a extrema rácio, o primeiro meio para tentar controlar a criminalidade. Levando para o cárcere, Gilson, aqueles que ainda não foram julgados. E, como as estatísticas têm mostrado aí, muitos deles que não praticaram sequer crimes violentos e que não deveriam estar juntos com criminosos que realmente devem ter contido a sua liberdade.
O senhor considera que é uma generalização do senso comum do brasileiro quando se fala de quem está na prisão?
Infelizmente, Gilson, nós temos uma cultura discriminatória àqueles que são da classe social mais baixa, que são vistos como verdadeiros criminosos, mais por uma condição social e até por aspectos e características pessoais do que pelo cometimento de determinados atos. Se você fizer um levantamento e observar quem integra, quem é a população carcerária de nossos Brasis, você vai observar que a grande maioria deles são negros, são pessoas pobres, humildes, e que acabaram sendo brutalizadas nesse sistema penitenciário caótico, falido, de há muito tempo.
Agora, quando você pensa que as prisões estão cheias, a gente tem em torno de 600 mil presos, tem aí 300 mil espaços nas prisões, quer dizer, está super lotada. Essa relação de prender, prender, prender vem de que cultura? Quer dizer, a gente tem um poder público que deveria obedecer à lei, mas também gosta de prender razoavelmente.
O poder judiciário deveria aplicar essas novas medidas que a própria legislação possibilitou. É interessante observar que a nova legislação possibilita ao juiz que conceda liberdade provisória e outras medidas que são eficazes até para que os acusados, de um modo geral, acompanhem o processo. E não simplesmente sacramentar a atividade policial que prende pessoas em flagrante delito, mas por fatos que efetivamente não merecem sequer pena de prisão como a condenação. A título de exemplo são os pequenos furtos, os pequenos tráficos de droga, onde a nossa legislação, em alguns aspectos já modernizada, possibilita que as penas sejam alternativas, que aquele que uma vez condenado cumpra seus deveres para com a sociedade, independentemente de serem recolhidos no cárcere.
O governo fala em passar um pente fino dentro do sistema penitenciário para separar o joio do trigo. Isso é possível? É possível você ter uma seleção dentro do sistema penitenciário de quem é realmente aquele que deva cumprir uma pena pesada, quem não precisa cumprir essa pena junto com este, considerado de mais alta periculosidade, e levantar alguns que não foram julgados, como o senhor falou? A gente tem essa possibilidade de fazer esse pente fino?
Eu acho que isso é possível. O Poder Judiciário deverá se mobilizar agora, inclusive com a participação da Defensoria Pública e outros órgãos. Eu penso até na participação de universidades, os cursos de direito deveriam designar grupos de estudantes para que participassem desse mutirão. O Poder Judiciário tem todas as condições de fazer esse levantamento e, inclusive, conceder liberdade provisória mediante habeas corpus de ofício, independentemente de provocação. Essa é uma das atribuições também do Poder Judiciário, que é o grande guardião da liberdade do cidadão, de conceder habeas corpus de ofício, independentemente de provocação de advogado ou defensor público. Você levanta os autos do processo, observa que aqueles crimes de menor potencial ofensivo ou até de médio potencial ofensivo, que uma vez havendo condenação nos autos do processo, essa pessoa não deverá ser recolhida no regime fechado, qual é o sentido de que permaneça recolhido em cárceres, da maneira como nós vemos aí, mesmo antes de uma condenação?
Agora, como é que se forma esses grupos de crime organizado, como, por exemplo, a Família do Norte, o PCC, como é que esses grupos, né, o Comando Vermelho, como é que se cria esses grupos dentro do sistema penitenciário e por que que eles ganham tanta força assim?
Veja, Gilson, eu acho que a empresa que mais cresce no Brasil é a dessa criminalidade organizada. É um meio absolutamente adequado para o crescimento dessa organização. Eu penso que a origem recente desse fenômeno no Brasil está com a edição da Lei de Crimes Hediondos, que fechou a porta das prisões, só foram colocando pessoas dentro das prisões, impediu-se que houvesse progressão de regime prisional e algumas formas de livramento condicional, por exemplo, e esse encarceramento em massa fez com que esses presos se organizassem. Agora vejam, tráfico de drogas, que é uma questão a ser discutida ainda como medida de segurança pública, nós teremos que repensar essa questão também, porque ela fomenta uma criminalidade muito lucrativa e, por outro lado, essa organização criminosa, essa empresa criminosa, recebe todos os dias novos soldados. São jovens que são jogados ao cárcere sem cuidado algum do próprio Estado que acabam necessariamente sendo recrutados por essa criminalidade. Então, é um mecanismo extremamente que possibilita um crescimento constante, diário, dessas organizações. Os soldados que morrem são substituídos imediatamente por novos jovens que são jogados ao cárcere. E por uma falta de proteção do próprio Estado, como você viu aí nessas reportagens que demonstraram, essa violência desmedida com decapitação de pessoas, né? Esses jovens, por uma questão de intimidação, acabam sendo compelidos a ingressar na organização criminosa. Sentem-se com isso protegidos. E é um mecanismo de controle desses próprios jovens que ocorre dentro das prisões pelos líderes dessas facções.
Se faz levantamento constante no caso da segurança pública, dizendo que um preso custa bem mais caro que um estudante universitário, que é fato, né? Mas por que custa tão caro, é tão maltratado? Por que que o sistema não funciona, por mais que também a educação brasileira traga seus males? É falta de gestão? Quer dizer, tem pouco dinheiro para o presídio, tem muita gente no presídio. Como é que se resolve para ter um presídio em que você vá focar na ressocialização e separar aqueles que são de alta periculosidade e preparar aquele que não é para poder se reintegrar à sociedade?
Gilson, preso não vota, né? Essa questão também tinha que ser discutida e talvez os presídios melhorassem no Brasil. Eu já há muito tempo critico a forma de organização dos presídios no Brasil, não só por essa cultura da prisionização, como pela falta de investimentos, mas eu agora, infelizmente, percebo que a minha argumentação de que a privatização não seria um bom negócio, ela ficou revelada agora com esses casos que nós observamos aí no Amazonas, não é? Eu acho que investimento num sistema carcerário para que exista um número mínimo de prisões e que lá sejam colocadas pessoas que merecem estar nas prisões, que ofereçam um risco social, isso é um passo a ser dado. Agora, o outro passo que faz com que essas coisas sejam modificadas, ele só pode ser alcançado a longo prazo com a criação de escolas. Esse tipo de política social é que deve ser pensada. Tem se dito muito na imprensa esses dias sobre a frase do nosso querido Darcy Ribeiro: ou construímos escolas hoje ou não teremos dinheiro para construir prisões no futuro. A tragédia está aí, está acontecendo, e ela já vem anunciada há muito tempo.
Aí quando se fala de políticas sociais, né, e se conter essa violência, a gente tem também no Brasil as periferias, que são as chamadas regiões de risco, onde também a gente tem a proliferação do tráfico de drogas. Aí o senhor falou da questão das drogas, que é uma outra discussão complicada de se levar no país. O Brasil tem um senso comum voltado muito mais ao interesse imediato do cidadão com a simplicidade de entender a violência? Como é que a gente pode colocar a questão das drogas e como motor principal da violência no país?
Infelizmente, Gilson, o senso comum, inclusive quem clama por penas mais severas, é uma boa parcela da população que será atingida por essas penas severas, né? A questão do tráfico de drogas é uma questão extremamente complexa. Há um tabu sobre a discussão dessa questão. Nós temos que, por um lado, é uma atividade extremamente lucrativa, exatamente porque é proibida, né? Você vê a lei seca nos Estados Unidos, que criou determinadas organizações mafiosas, exatamente por causa do lucro excessivo diante da venda de um produto que é proibido. Há interesses corporativistas pela proibição das drogas? Ah, sim, eu não tenho dúvidas. O tráfico de armas, a guerra às drogas, é que gera lucros para a indústria da arma. Só que a questão é mais complexa, porque uma vez que haja essa possibilidade de se praticar crimes de tráfico, outros crimes diminuem a sua incidência, como, por exemplo, crimes de sequestro ou roubo. Então, isso aí teria que ser equacionado de uma maneira mais adequada para entendermos até onde vale a pena a descriminalização das drogas. Mas o grande problema que eu vejo da criminalidade no Brasil é um problema ligado a essa carência social das grandes maiorias, que nós dizemos minorias, mas são maiorias no Brasil. A miséria, a fome, a falta de saneamento básico, a falta de cultura, de escolas, leva esses jovens a ingressarem no mundo do crime. Porque isso representa para eles a única possibilidade, a única forma de sobrevivência digna no Brasil. E acabam vivendo, obviamente, também sem dignidade.
Na opinião do senhor, qual seria a saída? Quais as atitudes o Poder Executivo deveria tomar para poder tentar, pelo menos a médio e longo prazo, resolver esse problema da superlotação e da violência que reina dentro do sistema carcerário?
A curto prazo, nós teremos que fazer aí esse levantamento imediato daqueles que não merecem estar no cárcere para tentar desafogar um pouco o número de vagas no sistema penitenciário. A longo prazo, é um investimento na educação e em outras formas de geração de emprego, de vida digna para o cidadão. Essa é uma postura que cabe ao Poder Executivo em combinação com o Legislativo e, obviamente, com a participação do Judiciário. Parece que no Brasil, nesse momento de crise institucional, os poderes não têm se entendido. E a parte mais humilde da população é que está sofrendo, né? Por outro lado, Gilson, eu penso que os meios de comunicação deveriam assumir, principalmente a mídia televisiva, assumir a sua responsabilidade em parar de propagar a cultura do ódio, né? Essas frases que a gente ouve por aí, que deveria ter um massacre, e o que me surpreende, digo até por autoridades, deputados federais, né? Que ignorância é essa? De onde nasce esse ódio contra as classes mais humildes e pobres? Como é que o cidadão tem ódio da mãe de um preso que está lá no cárcere? Que culpa ela tem de uma sociedade tão brutal para se manifestar tanto ódio, tanto sadismo diante de uma tragédia anunciada quanto essa?
Aí nós temos que pensar no Brasil de que essa questão, com a solução cada vez mais longe, ou pelo menos difícil de ser resolvida, de que essa violência vai se manter. Quer dizer, de certa forma, o que a gente vê nas ruas, o que a gente reclama nos estabelecimentos comerciais, o que a gente está vivenciando de violência no cotidiano, é um pouco essa fábrica que a gente mesmo cria no sistema penitenciário.
Sim, Gilson, mas de toda tragédia pode surgir uma esperança para um mundo melhor, né? Eu penso que hoje, diante dessa crise institucional generalizada, nós possamos abrir um novo caminho, com mais coerência, uma conscientização coletiva, a valorização de ditames constitucionais de uma sociedade mais justa e mais solidária, para que possamos ter um mundo melhor no futuro. A curto prazo, a tragédia persiste, Gilson.
Então vamos dizer que para combater a miséria, para combater a violência, reduzir a miséria e propagar a educação.
Não há dúvida. Isso é uma análise científica criminológica. Óbvio que sempre haverá pessoas que praticaram comportamentos desviantes e criminosos, mas para eles a prisão existirá como forma extrema, última, e não como tem se aplicado hoje em dia já no primeiro momento. Só para concluir esse raciocínio, aqui em Maringá mesmo eu já vi casos de pessoas que foram presas por furto de salame. O sujeito furtou 2 salames e passou 2 meses na prisão. Será que não há outro mecanismo jurídico de solucionar esse conflito social? Ao passo que aquela vaga está sendo ocupada por um sujeito que não demonstra periculosidade social e outros que mereciam estar no cárcere, criminosos violentos, não tem esse espaço a ser ocupado no cárcere. Então essa mudança da cultura social e, fundamentalmente, do poder judiciário. Nós, que atuamos clamamos todos os dias. Há muitos juízes extremamente responsáveis com essa questão, que lidam com habilidade e inteligência. Mas muitos, infelizmente, aplicam à torta e à direita simplesmente as medidas cautelares corporais, independentemente de analisar com mais profundidade o caso concreto. E aí gera todo esse estado de coisas.
Doutor Hamilton, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que te agradeço, Wilson. Um abraço.
Conversei com Hamilton Belotto, que é advogado criminalista, professor de direito, falando sobre a violência no Brasil, o sistema carcerário e o como, que quanto mais se acumula presos dentro do sistema carcerário, mais difícil a questão da violência.